Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
O Senhor está perto da pessoa que o invoca.
O Senhor está perto da pessoa que o invoca.
Todos os dias haverei de bendizer-vos e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor, muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutífero, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tanto o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Canto número 34.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, neste trajeto que nós vivenciamos do tempo comum, nós temos várias instruções de Jesus à sua comunidade, aos seus seguidores. Este trecho do Evangelho que nós ouvimos hoje se encaixa numa dessas instruções. Porque Jesus, ao dizer sobre o reino de Deus, através da parábola, ele quer dizer também como nós devemos agir para que a nossa comunidade seja sinal deste reino. E é muito interessante esta parábola. É muito criativa, vamos dizer assim, a parábola que nós acabamos de ouvir, o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, os primeiros 16 versículos. Se nós juntamos o trecho do profeta Isaías e iluminamos o Evangelho que nós acabamos de ouvir com o trecho desse profeta Isaías, então fica mais claro ainda o que Jesus quer dizer. Porque a lógica do reino, ela é totalmente diferente da lógica humana. Não se trata simplesmente de uma questão de justiça social, dar aquilo que o outro precisa receber. Não se trata apenas disso. Se trata de algo maior. oferecer ao outro aquilo que eu desejo oferecer. Oferecer ao outro a partir do que eu quero oferecer, e não a partir daquilo que ele merece ou deixou de merecer. Então não se trata simplesmente de fazer justiça, se trata de ser gratuito. O reino de Deus é plena gratuidade. É isso que a parábola nos ensina. E a comunidade cristã tem que viver também esta gratuidade. A gratuidade que nos acompanha constantemente, em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos compreender essa parábola num ciclo de um dia, mas nós também podemos compreender essa parábola na perspectiva da história da salvação. Assim, desde os primeiros, vamos dizer, habitantes deste mundo, até os últimos, todo mundo é chamado a participar da vinha do Senhor. A graça de Deus não há de faltar à nossa vida, como não faltou à vida dos nossos pais, e como também não há de faltar à vida das gerações futuras, porque a graça de Deus é uma constante no mundo. Deus sempre está chamando. Ao mesmo tempo, essa parábola nos ajuda a entender que nós, enquanto cristãos, devemos nos relacionar não a partir daquilo que muita gente chama de meritocracia, quer dizer, subimos os degraus a partir dos nossos méritos. Não, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não dá prêmio porque o serviço é bem mais feito. No reino de Deus não há promoções. No reino de Deus não há plano de carreira, como em alguns lugares tem. No reino de Deus não existe isso. Reino de Deus existe a gratuidade. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. É a gratuidade de quem chama, mas é também a gratuidade de quem se sente chamado e vai. Vai porque foi chamado um dia. É por isso que o profeta Isaías vai dizer, olha, os pensamentos de Deus não são os pensamentos humanos. Deus não é um super-homem. Não. Deus é Deus. E é preciso, meus queridos irmãos e irmãs, deixar Deus ser Deus e apresentar a nós toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, toda a sua compaixão. Os caminhos de Deus estão muito acima dos nossos caminhos. Os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. Assim como o céu, vai dizer o profeta, está acima da terra. Não é apenas uma questão de altura, né? Mas uma questão de modo diferenciado de compreender a vida. Quando a gente diz assim, no momento em que nos preparamos para a oração eucarística, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto! Não é para a gente pegar o coração e colocar em cima do telhado. Mas é para a gente pensar a partir do alto, pensar a partir de Deus. E não a partir das nossas lógicas humanas, que mesmo sendo boas, não se comparam à lógica de Deus. Não. Deus é mais. Deus transcende o ser humano. Não é apenas um ser humano maior, mais qualificado. Deus é muito mais. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é preciso que nós deixemos Deus agir. Agir na nossa vida, agir na vida dos outros. Às vezes nós temos um pouco isso, né? A gente fica incomodado com a bondade de Deus. Como aqueles trabalhadores da primeira hora. Mas nós trabalhamos o dia todo e vamos receber o mesmo? Mas não foi isso que o Senhor nos prometeu? Se Ele quer dar o que é dele ao outro, nós não temos que criticar Deus por isso. Se Ele quer ser misericordioso com alguém, que seja. Se Ele quer ser compassivo com alguém, que seja. Porque nós não conhecemos os pensamentos e os caminhos do Senhor, que são muito maiores do que os nossos. A certeza é que Deus está perto de quem o invoca. Aliás, foi enfatizando este salmo que os jovens iniciaram a motivação dessa celebração. E é realmente uma chave de leitura interessante, sobretudo nesse contexto do clamor da juventude pela vida. A juventude quer viver, a juventude quer ser feliz. Os jovens não querem morrer, os jovens também não querem matar. Às vezes, nós também vamos tendo uma percepção da juventude equivocada, como se todos os problemas no mundo fossem única e exclusivamente ocasionados pela juventude. E às vezes a gente sempre diz assim, hoje mesmo eu escutei isso na Assembleia da Forania. Os jovens não querem saber de igreja. Tem criança que não quer saber de igreja. Tem adulto que não quer saber de igreja. Tem idoso que não quer saber de igreja. Tem famílias que não querem saber de igreja. Assim também como tem jovens que não querem saber de igreja. Mas isso não é uma característica apenas dos nossos jovens. Mas de uma coisa nós não podemos duvidar. A juventude quer viver. E se porventura os nossos jovens, eles ocasionam a violência no mundo, as mortes, os assassinatos, numa medida muito maior, eles são vítimas de tudo que nós às vezes vamos construindo. Porque pensamos como seres humanos, e não como Deus. Essa palavra, então, do Salmo nos dá a certeza de que Deus escuta o clamor da juventude. Por isso que nós gritamos, chega de violência, chega de extermínio de jovens. Não dá para a gente conviver com tanta morte juvenil acontecendo por aí. E nesse contexto da festa do Bom Jesus, nós apresentamos a Ele o clamor da nossa juventude. Na certeza de que Deus também está perto desses nossos jovens, porque Ele está perto das pessoas que o invocam. Finalmente, minhas irmãs, meus irmãos, aprendamos com São Paulo no final da sua vida. Para mim, viver é Cristo. Viver é Cristo. E o morrer é lucro. Eis aí a indiferença de São Paulo. Indiferença não significa insensibilidade. Indiferença significa que para São Paulo tanto faz viver como morrer. O importante é servir a Cristo. Aprendamos, pois, acolhamos essa palavra de Deus, deixemo-nos nos contaminar, nos contagiar positivamente, por esse jeito de Deus pensar. Possivelmente as pessoas não vão compreender o que nós estamos fazendo. Muitas vezes seremos criticados pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Mas Deus, que tudo vê e tudo sabe, há de acolher nosso bom propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.